Amém, Senhor, louvamos a Ti, nos entregamos ao Senhor, pedindo que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem Lucas. Lucas capítulo 18, há uma instrução, e essa instrução, ela acaba com uma advertência, do qual já conhecemos, porém, estamos chegando próximo, ou podemos dizer que já estamos dentro dessa condição. Lucas 18, fala uma parábola do juiz Nico, da colocação do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mais do que nunca, irmãos, devemos nos posicionar assim, de orar ao Senhor, buscar a sua face, e é uma das coisas que são fundamentos na palavra de Deus, que realmente vão nos sustentar poderosamente nesse tempo. Porém, lá no final da parábola, no verso 8, lá na metade do verso 8, diz assim, vou ler o verso 8 inteiro, diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É uma pergunta, é colocado como uma interrogação, por conta de que os dias da vinda do nosso Senhor, previamente já foi dito pelo próprio Senhor que seriam dias maus, né? O Senhor também disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverasse até o fim, então esse realmente seria salvo. Então não está longe dessa colocação quando diz, quando porém vier o Filho do Homem, que é o mesmo tempo, porventura, achará, podemos dizer, pessoas praticando a palavra de Deus? Por isso, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem corrido como cantávamos aqui há pouco. Cantamos aquele canto que diz, tua palavra está correndo em toda a terra. É verdade. A palavra do Senhor está correndo em toda a terra. Por isso, o Senhor, ele nos exorta, ele nos trata com seriedade. A palavra do Senhor, ela não nos deixa nenhuma brecha para que possamos viver uma vida meio termo, muito menos fria. Ela nos leva a realmente até uma certa radicalidade quanto ao mundo. E quando o Senhor, pelo seu Espírito, vê que os nossos corações estão oscilando para a direita ou para a esquerda, ele como Pai, como aquele que conhece o nosso coração, ele procura nos exortar pela sua palavra. E a exortação nunca é ruim, irmãos. Ela é sempre boa aos corações que querem continuar vivendo pela fé, né? Ela nos traz para o trilho, ela nos traz para aquilo que é do coração de Deus. Viver a vida de Deus é viver de uma maneira muito séria. Não é uma brincadeira. Nunca foi, muito menos agora. E tenho falado, quero repetir nessa noite, que nós não sabemos o tempo que o Senhor virá. Porém, eu quero cooperar um pouco, junto com os irmãos, a poder batalhar pela fé, tanto por todos os irmãos, e principalmente pela geração nova que está se levantando nesse tempo. Onde essa geração ela tem que ser verdadeiramente preparada pelo Espírito Santo e seja uma geração forte, onde a palavra do Senhor ela tenha grande valia no coração deles. E podemos, assim, desejar até que eles sejam melhor que a nossa geração, né? Para isso, realmente devemos orar, buscar o Senhor, e aquilo que aprendemos do Senhor, passar para essa geração, para que ela caminhe em passos firmes perante Deus. Hoje, irmãos, infelizmente, no meio cristão há uma geração, a geração Coca-Cola, né? Que gosta de hambúrguer, Coca-Cola, e são jovens livres. Essa estirpe de jovem não são os jovens que se aplicam realmente no Senhor, né? Na igreja, mesmo como jovens, o coração já tem que ser capturado, e tanto mais que nesse tempo nós vivemos, pela multiplicação da iniquidade, vieram muitas modernidades, vieram muitas facilidades, e isso cria muitas tentações para o coração dos jovens. Então, eles sofrem muito realmente a respeito do mundo. E se não houver uma decisão pelo Senhor radical, realmente vamos ter uma geração na igreja, uma geração Coca-Cola, né? É aquela geração religiosa, que eles não dizem que não querem Deus, mas também eles querem participar do mundo em algumas coisas que são lícitas. Foi muito boa a colocação do Espírito quando nos disse que nós temos que crucificar até aquilo que é lícito. Quando Paulo cita isso, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Bom, as coisas lícitas pode ser que não sejam pecado, mas com absoluta certeza elas nos envolvem. O envolvimento já é perca de tempo. Um coração que consegue amar o Senhor a ponto de crucificar as coisas lícitas, é esse tipo de coração que Deus procura. Um coração que sacrifica tudo por amor ao Senhor. Um coração que sacrifica aquilo que até lhe é direito por conta de que ele quer agradar o Senhor. Ele quer estar aos pés do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas para edificação. Uma das coisas que nós devemos perguntar sempre, irmãos, naquilo que fazemos, é justamente isso. Isso vai edificar? Isso coopera com a minha vida no Senhor? Se não coopera, olha, fuja, em nome de Jesus, mas fuja por amor ao Senhor, porque você ama o Senhor e você quer agradar o Senhor. Jesus com 12 anos, podemos dizer que 12 anos é a transição da infância para adolescência, podemos dizer assim, né? 12 anos, ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? 12 anos. Ah, mas era Jesus. Ora, quem está dentro de você? Quem é que está dentro de você? Se não Jesus? O que convém para Jesus que está dentro de nós fazer? Tratar das coisas do Pai? Ou ele é meu amigão e ele deixa eu fazer o que eu quero? E às vezes eu deixo ele fazer o que ele quer. Nós somos amigos. Será que existe uma comunhão assim no coração de alguém? Bom, isso não é verdade, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. E se ele é Senhor, que ele seja honrado dentro de nós. A obra de Deus é a destituição da minha vontade para a efetuação da vontade de Deus em mim. Isso é obra de Deus. Por isso, com 12 anos, ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai. Quando Paulo encontrou Timóteo, diz a palavra de Deus que Timóteo tinha aproximadamente 15 a 16 anos. Quer dizer, os estudos paralelos dizem isso. Entre 15 e 16 anos. Era um menino de testemunho que foi criado pela sua mãe e pela sua avó. Não há relatos do seu pai. mas era um menino que amava o Senhor. Paulo viu na vida desse menino um testemunho e o levou com ele. Esse menino se tornou um jovem, se tornou um homem e foi muitíssimo importante na obra e no companheirismo na vida de Paulo. Se tornou um obreiro. Lá numa altura, Paulo demonstra tanto afeto por ele que diz que a nenhum outro ele tinha tanto amor, tanto cuidado quanto ele chamava, inclusive, Timóteo de meu filho Timóteo. Era como realmente um filho, porque foi criado espiritualmente também por Paulo. Oh, irmãos, o quanto nesse tempo nós também oramos para que também essa geração seja uma geração que ame o Senhor de verdade. Tenha um coração que deseje o Senhor, que abra mão de tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não tem sentido, priorize o reino, priorize o menor dos compromissos que temos como prática espiritual entre nós, que já é normal, por causa do Senhor. Né? Eu disse ontem, nós estávamos ali, tivemos inclusive, por isso que é importante a reunião dos lares, né? Quanto fomos abençoados na reunião ontem ali, o Senhor realmente nos visitou, nos trouxe palavra de Deus. O Zé Roberto não estava, o Zé Roberto aqui, ele não estava na reunião na quarta-feira e parece que ele estava aqui, porque o irmão começou a trazer o mesmo assunto que foi compartilhado aqui na quarta-feira e estarmos vendo a importância realmente, irmãos, de haver compatibilidade daquilo que estamos recebendo do Senhor com o tempo que servimos ao Senhor. Né? O que vai ter valia, irmãos, é realmente aquilo que é espiritual do Senhor, aquilo que é fundamento de Cristo, aquilo que não é, não edifica a nossa vida. Então, tem que haver uma compatibilidade do tempo que estamos servindo ao Senhor com o tamanho de fé que temos. Né? Não podemos chegar a um tempo, por exemplo, imagine alguém com 40 anos que caminha no Senhor e ainda tem algumas tendências carnais, não tem ainda um coração disciplinado ao tanto de crucificar coisas comuns, né? Meu Deus, que exemplo de geração nós teremos para outra que está se levantando? Daremos mau testemunho? Por isso, irmãos, a necessidade de estarmos verdadeiramente nos entregando ao Senhor para que a sua palavra corra velozmente entre nós. Gostaria de mostrar aqui também esses exemplos na vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 16. Davi realmente foi um homem que amou o Senhor, mas ele foi achado bem novo pelo próprio Senhor que o achou. E é interessante que o Senhor o achou na casa do seu pai. 1 Samuel, capítulo 16. Há muita instrução aqui, irmãos. Vou ler uma parte um pouco grande aqui, mas para que entendamos. Verso 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Que bênção, que exemplo tremendo, né? Da vida de Davi, que tinha 7 irmãos. E o Senhor o escolheu. É interessante colocar para os irmãos que onde ele estava, irmãos? Ele estava exatamente na casa de seu pai, servindo, cuidando das coisas do seu pai. É o exemplo do Senhor Jesus. Exatamente foi assim que ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Exatamente o mesmo exemplo. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, estava na casa do seu pai e tinha testemunho do Senhor perante os seus irmãos. Tanto é que ele foi ungido perante o seu pai e perante os seus irmãos. Você sabe que o jovem, quando está em casa, ele não percebe isso. Mas aquele período que ele permanece em casa, até que se cumpra na vida dele aquela palavra que diz: e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Né? Até que ele deixe o seu pai e a sua mãe e se una a seu esposo ou a sua esposa. Ele não percebe, mas ele está sendo provado e visto, não só pelos seus pais, mas ele está sendo provado e visto pelo Senhor. Agora, não só pelo Senhor Pai, mas quando ele serve o Senhor, ele está sendo visto pela igreja também. Né? Ele não percebe isso, mas é um período de grande provação. É um período onde o Senhor pode rejeitar e onde o Senhor pode ungir. Os 7 irmãos ou filhos de Jessé foram rejeitados. Nós vimos ali, o Senhor disse: ah, este tenho rejeitado. Eu estava ouvindo aqui o Ramon dar testemunho, e foi interessante, irmão, você falar, não foi um noivado só. Foi um testemunho. Mas não foi um testemunho que foi feito lá em Nova Friburgo. Foi um testemunho que foi sendo construído de vida. Um testemunho onde ele está sendo provado pela palavra de Deus, onde ele está sendo visto pelos seus irmãos, onde ele está sendo visto na casa do seu pai. Sidney e Ramona dão testemunho dele. Inclusive, antes dele ir para lá, ele nem sabe disso. Mas eu perguntei para o Sidney, você dá testemunho do teu filho? Ele disse, outrora não dava tanto, mas agora eu dou testemunho dele. Falei, então tá bom. Se você dissesse, não dou testemunho dele ainda, eu ia dizer para ele, não suba Nova Friburgo. Se ele ia aceitar ou não ia aceitar, não era problema meu. Aliás, às vezes a gente exorta as pessoas assim, eles provam que não estão preparados quando se iram conosco. Não entendem que é o Senhor que quer discipliná-los ou mostrar o caminho simplesmente pelo amor do Senhor. E vou contar um segredo, se o irmão me permite, né? O Iata, quando houve essa comunicação entre Ramon e Samara, inicialmente o pai dela, o Iata, se fechou. Silenciou, né, irmão? Silenciou. Não disse nem sim, nem não. Por quê? Depois nós fomos descobrir. Ele disse, a minha filha ainda precisa alcançar um testemunho. Que maravilhoso, irmãos. Isso é testemunho. Quanto tempo você ficou orando, irmão? Está orando ainda, né? 2 anos e pouco. O mundo, a geração Coca-Cola, não acredita mais nisso. Quando eu falo da geração Coca-Cola, não estou falando do mundo. Estou falando do meio religioso, onde pode namorar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, você tem que conhecer a tua futura esposa. Isso é tudo papo furado, irmãos. Tudo papo furado. A palavra de Deus não mostra isso, de maneira nenhuma. Ela mostra uma construção de um testemunho, onde aquele testemunho vai sendo levantado primeiramente na casa dos pais. Depois isso é refletido no meio dos irmãos, porque a nossa vida é na nossa casa e junto com os irmãos é uma família que estamos realmente aprendendo cada dia a viver a palavra de Deus. Esse testemunho vai sendo levantado. E que prazer dar um filho ou uma filha a um marido ou a uma esposa que também tenha testemunho. Por isso que a palavra de Deus, ela proíbe o jugo desigual. Não vos associeis, diz a palavra de Deus. Quem se associa, não só com alguém do mundo, mas com alguém que não tem um testemunho no Senhor ainda, está correndo um terrível risco. Porque a Bíblia diz, depois de casado está escrito, de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? E de onde sabes, ó marido, se tua mulher vai se converter? Não há uma garantia nisso. Por isso que já tem que casar convertido. Tem que haver um testemunho, né? Temos que pedir esse testemunho perante Deus. Interessante. Samuel, quando viu a Davi, o Senhor falou com Davi, desculpa, falou com Samuel, e quando Samuel, então, unge, diz a palavra de Deus, que ele foi ungido, veja o verso 3, na metade mais ou menos do verso 3, diz assim, e ungiu-o no meio de seus irmãos. Que maravilha, irmãos. Isso aí agora é uma honra, né, para aqueles que vão recebendo por causa do interesse que tem de agradar o Senhor. O jovem, ele quer se apressar, e a pressa dele alonga o tempo. Sendo que se ele descansar no Senhor, um exemplo disso é quando o Senhor trouxe Eva para Adão. Aquele é um grande exemplo. O que que Adão fez para, então, o Senhor dar Eva para ele? Absolutamente nada. Porque o Senhor fez cair sobre ele um profundo sono, né? E tirou de uma costela dele e formou a Eva e trouxe-a, despertou ele do sono e deu a ele. Quem dá esposo e quem dá esposa é o Senhor. Se você, jovem, ficar buscando na internet, ficar tentando achar relacionamento, você vai se dar mal e você está alongando o tempo da obra de Deus na tua vida. E isso não levanta um testemunho, porque isso não é fé. Porque fé, escute aqui, ó, Fé também é aprender a esperar. Se você não conhece fé por esperar, então você não conhece o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que se não veem. Não, mas vai passar o tempo, vou ficar velho. Ora, se Deus não trouxe, Deus é que sabe. Quantos casamentos aí, irmãos, todos rebentados, que já passou o tempo do acasalamento, né? E aí não restou nada. Porque não há conversão, não há compatibilidade, não há progressão no reino. Inclusive, temos dito, vou dizer mais uma vez, casamento não é para acasalar simplesmente, é para servir o Senhor melhor, irmãos. Para servir o Senhor, para se doar o Senhor. Por quê? Porque nossa preocupação é com o testemunho de Cristo. Quem continuará o testemunho do Senhor? Quem colocará a arca nos seus ombros e levará? Precisamos gerar no coração dos jovens, cada dia que querem realmente casar, não um desejo de casar e dar-se um ao outro, mas casar com o objetivo de servir ao Senhor. Esse é o fundamento. E pedir muito a Deus e incansavelmente compartilhar as coisas que temos aprendido acerca de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, Cristo e a igreja. E abrindo o Senhor o entendimento deles, então haverá uma geração promissora. Porque se não houver visão, o povo se corrompe. E não precisa muito, irmãos. Não precisa muito. E como a visão é algo espiritual, então nós não conseguiremos fazer as coisas pela força do nosso braço. Precisamos orar, precisamos nos dar ao Senhor, precisamos suplicar, precisamos pedir, precisamos todos os dias perseverar, Senhor, pelo caminho certo, por aquilo que é a palavra de Deus, buscar realmente ter coração para suportar a disciplina, suportar a exortação, não agir sentimentalmente, não agir carnalmente, nos alongar do pecado, nos alongar dessa vida, a ver, irmão, se porventura, então o Senhor gera visão no coração. Quão difícil é receber a visão de Deus. Mas quão preciosa é quando alguém a recebe e é fiel a ela. Nós não queremos falar algo tecnicamente para que os irmãos simplesmente entendam as coisas e não tenham coração para fazer. Além de receber compreensão espiritual, tem que se ter coração para fazer. O povo de Deus, ano passado, eles foram reprovados não porque eles não tinham visão, mas porque eles não tinham coração para servir ao Senhor na visão. Compreensão eles tinham. Deus era o Deus deles. Os revelou muitas coisas. Mas eles, por muito tempo, perderam a fé ou o coração para seguirem o Senhor com fidelidade. Então, tudo ficava comprometido. Por isso, meu coração, irmãos, confesso que o Senhor tem colocado isso muito forte dentro de mim, de lutar para que haja visão espiritual, né? A gente já não é tão novo mais. E nós já estamos há algum tempo no Senhor, precisamos lutar pela geração que vem. Precisamos passar para eles o mínimo aquilo que temos aprendido no Senhor. Esse testemunho de Davi foi tão tremendo que diz que quando o profeta o ungiu, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Oh, que bênção, irmãos. É isso que nós precisamos. Orar também para que o Espírito do Senhor se apodere dos nossos jovens. Só jovens cheios do Espírito, eles renunciam ao mundo. Né? Um jovem cheio de intelectualidade, cheio de mente natural, cheio de religiosidade na sua cabeça, ele não rejeita o mundo. Ele não rejeita. Horas rejeita, horas não rejeita, horas faz as coisas do Senhor, já não... ele titubia. E o que titubia, disse Tiago, que ele não recebe nada de Deus. Está escrito isso. Ele é como a onda do mar, que vai para lá, vem para cá, vai para lá, hora está alegre, hora está triste, hora está não sei o quê, hora está... Ele não recebe nada de Deus. Ele tem que ter um posicionamento pela fé, Tem que buscar realmente a vida do Senhor, procurar se encher do Espírito Santo, e através do Espírito Santo que ele vai ter poder para renunciar ao mundo. Por isso devemos orar, irmãos. 2 Samuel, capítulo 2, mostra que esse testemunho de Davi, ele cresceu. E agora, Davi saiu da casa dos seus pais. E porque ele saiu da casa dos seus pais, então esse menino começou a crescer, tanto em graça, como também em testemunho perante as pessoas. E lá nas terras de Judá, ele também foi reconhecido pelo testemunho. Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 2, verso 1 diz assim: E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá. E também as suas duas mulheres, Ainoã e Jezreelita. E Abigail, e a mulher de Nabal, a Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Aí diz assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Agora esse testemunho foi crescendo, irmãos. Esse testemunho foi crescendo. É exatamente isso. Quando nós falamos em ascensão espiritual, nós estamos falando, irmãos, desse testemunho da palavra do Senhor que vai crescendo dentro de nós. Davi, nesse período aqui, não tinha nem 30 anos ainda. E esse testemunho foi crescendo mais ainda. Vamos ler. Aqui mesmo, 2 Samuel, capítulo 5, mostra o quanto esse testemunho cresceu. Verso 1 por diante. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Aí diz: E ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Veja só. Primeiramente, Davi foi ungido na casa do seu pai. Depois, este testemunho aumentou. Ele foi ungido sobre todo Judá. Depois, ele foi reconhecido como rei sobre todo Israel. Isso é uma ascensão de testemunho, irmãos. O que significa isso nesse tempo? Alguém se promover nesse tempo perante um povo e tal, não é nada disso. Mas é o testemunho do Senhor como deve ser aplicado, irmãos. Que começa, quero dizer aos jovens, na casa do teu pai. Começa quando somos bem novos na nossa idade, irmãos. Há um texto que a gente sempre está citando aqui para os irmãos, que diz que nós não podemos deixar passar o tempo da visitação do Senhor. Há um tempo que Deus nos visita, geralmente é quando somos bem novos. Você sabe todas aquelas lembranças malignas que não devem mais estar na tua mente? Todas aquelas malignidades que quando jovem, né, não éramos do Senhor e fizemos no mundo? Você sabe por que aconteceu aquilo? porque Deus certamente nos chamou e nós não demos atenção. E pela grande misericórdia do Senhor, um dia Ele tornou a nos chamar. E bem-aventurados, irmãos, são os que deram ouvidos, né? Geralmente o Senhor captura o nosso coração bem novo, nos chama bem novo. Desse período da casa do pai de Davi, até ele ser ungido e reconhecido rei sobre todo Israel, certamente ele era bem tenro na idade. Porém, veja, os relatos bíblicos dizem que mesmo ele novo, ele era destemido para o Senhor. Diz a história que lá numa altura, ele mesmo na casa do seu pai, ele lutou com um urso que quis arrebatar uma das ovelhas. Chegou a lutar com um leão. Quando ele é trazido para batalhar contra Golias, ele era novo, ele não era rei ainda, mas ele mostrava bravura perante Deus. Essa bravura, irmãos, nossa, hoje, por isso eu fiz proposital de começar essa ministração com Lucas capítulo 18. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará pessoas que têm fé, que serão bravos na fé, que batalharão pela fé, que são pessoas que renunciam, que batalham pelo Senhor, que amam o Senhor. Porque, irmãos, no reino dos homens, os homens empregam força para saber quem é o maior entre eles. Mas o Senhor disse, entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior dentre vós, que seja o serviçal de todos. E o exemplo do Senhor lavar os pés é um exemplo de servidão. Ele disse, Pedro, quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve à mesa? Pedro disse, Senhor, eu tenho para mim que é aquele que está sentado que é maior. O Senhor disse, disseste bem, porém eu sou daquele que serve. E no outro lugar ele disse, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, então vocês também devem servir uns aos outros. O lava-pés, irmãos, é um exemplo de servir. Aquele que mais serve, aquele que mais ama o Senhor, ele tem visão espiritual. Ele começa a ver o Senhor no corpo de Cristo. Ele começa a servir não simplesmente pessoas. Ele está servindo o Senhor. Então, ele vai sendo agradável ao coração de Deus. Ele renuncia porque ele sabe que aquilo agrada a Deus. Ele não faz as coisas que os outros fazem. Por quê? Por amor ao Senhor. Irmãos, deixa eu segredar uma coisa aqui. É horrível a gente exortar crente. É verdade. Embora é o nosso papel, né? Mas é horrível você dizer assim, você não pode fazer isso. Sendo que, se estamos servindo o Senhor, já era para estar dentro do coração aquele mandamento, né? Se há um governo sobre nós do Espírito Santo, é o Espírito Santo que já tem que ter dito no teu coração que você não deve fazer. E mais horrível quando as pessoas ainda ficam bravas com a gente, né? Ficam divididas com a gente. Meu Deus! Senhor, tem misericórdia de nós. Porque queremos ver uma geração forte, irmãos. Queremos ver uma igreja que realmente ame a palavra de Deus. Ame o Senhor. Se devote ao Senhor. E que esteja esperando o Senhor pela fé. Porventura, quando o Senhor vier, achará fé na terra? Sim! Achará fé na terra! Achará fé em nós! Achará fé naqueles que estarão de pé. É como está escrito lá no Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que estiver de pé na sua vinda. O que é estar de pé, se não pela fé, irmãos? Estar de pé é pela fé perante Deus. Né, amando o Senhor, amando a palavra de Deus. Olha, se o mundo taxa você do que quiser taxar, que taxe. Seja fiel ao Senhor. Ame ao Senhor. Em nome de Jesus, nós teremos sim uma geração forte nesse tempo. Uma geração que ama o Senhor. Né? E quanto aos velhos, na estação própria, eles darão fruto, diz a palavra de Deus. Né? Que os que vão ficando já de cabelo branco, que possam dar fruto na estação própria. Que suportem o calor. Né? Suporte o calor é suportar as provas. Já estão marcados, calejados, já estão... São aqueles irmãos que aprenderam a passar por provas. Como dizia a irmã Didi, né? A irmã Didi fazia assim, ó. Boca de siri. Ela dizia assim, né? Ó, ó. Boca de siri. Aprenderam a se calar, aprenderam a chorar só na hora da aflição. Não reclamar, não culpar ninguém. Atribuir a si mesmo os seus pecados. Interceder pelos outros. Amar o Senhor, amar a sua vinda, amar o testemunho. Ter esses valores, irmãos, bem explícito no nosso coração. Não amo mais os seus filhos do que o Senhor. Não amo mais os seus maridos do que o Senhor. Homens de Deus, não amo mais as suas mulheres do que o Senhor. Eles amam mais o Senhor do que seus filhos. Eles amam mais o Senhor do que as suas mulheres. Eles amam mais o Senhor do que os seus maridos. O amor do Senhor suplanta tudo, irmãos. Esse é o coração que Deus deseja gerar no nosso meio cada dia, irmãos. Aguardando a vinda do Senhor. Esse coração é aquele que está de pé, esperando a vinda do Senhor. Pelo tempo, que sejamos pessoas coerentes no testemunho de Deus. E o Senhor seja glorificado. Esse exemplo de Davi é um tremendo exemplo, né, do quanto esse testemunho foi ascendendo. E no nosso meio, louvado seja o Senhor, irmãos, que temos visto. Para mim, quando os irmãos vêm aqui testemunhar, por exemplo, agora, né, tem sido o Ramon, outros irmãos também têm vindo e têm se sujeitado ao Senhor, e já estão um pouco mais adiantados no processo da obra de Deus nas suas vidas, eu não visualizo o casamento, não visualizo o ajuntamento de pessoas, eu visualizo o Senhor. Visualizamos aquilo que o mundo não acredita mais, mas que pela fé se cumpre, pela palavra de Deus no meio dos irmãos. Né? Não interessa se o mundo faz diferente, não interessa se a religião faz diferente, interessa que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é poderosa, e ela operará, continuará operando a sua eficácia no nosso meio, se continuarmos sendo fiéis a ela. Então, a palavra de Deus terá poder, igual nos dias de... Me refresquem. No dia dos juízes, a palavra tinha, então, pouco poder, né? Agora, nos dias de Samuel, se não me engano, né? A palavra do Senhor tinha grande valia no meio dos irmãos. Que esse tempo, irmãos, que é um tempo difícil, a palavra do Senhor tenha grande valia entre nós. Consideremos a palavra de Deus, então seremos prósperos. Porque ela é que nos faz prosperar no Senhor. Aleluias. Glória ao Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Em nome de Cristo nós te engrandecemos. Porque tu és Deus. Nós queremos estar sujeitos ao Senhor, sujeitos à tua vontade, Senhor, sujeitos a tudo aquilo que a tua palavra opera, Senhor, tanto o teu querer como o teu efetuar. A tua palavra é maior porque ela expressa a tua própria pessoa, Senhor. Então, que ela seja levantada, glorificada, exaltada, que a palavra do Senhor corra velozmente sobre nós. Em nome de Jesus, e opere o que te apraz, Senhor, tanto nas nossas vidas, como homens, como maridos, como nas esposas, como nos filhos, como na geração futura. Ó Senhor, que a tua palavra opere em todo o nosso caminho, Senhor. Como está escrito, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sim, tu fará, tu tens feito, Senhor, e tu continuará fazendo, Senhor. A nossa confiança é justamente isso, que tu é quem opera o querer e o efetuar. E operando Deus, diz a tua palavra, quem poderá impedir, Senhor? Ninguém poderá impedir. Opera, Senhor, nos entregamos a ti, aos teus cuidados, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Glórias sejam dadas a Deus, porque Ele é o Senhor. Amém. Quem vai compartilhar da ceia? Quem são os irmãos? Fabiola e Sara. Sara? Não, Sara não pode. Gabi, então vem, Gabi. Vem. Biblicamente falando, não há necessariamente a necessidade que os presbíteros sirvam as ceias, né? Ou os diáconos, por exemplo. Podem servir, não há problema nenhum. Mas o que nós fazemos de chamar famílias por famílias para servir é simplesmente um serviço, servir. Então elas vão servir Jesus. Certo?